Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
5:40, mais uma coluna sem spoiler por aqui. Não tem moleza, não tem folga, não tem pós-feriado. Só para alguns, né? Porque Felipe não tá aqui, né, Flávio?
Felipe,
tudo bem?
Tá...
Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Geisa. Boa tarde, Carol. O Felipe tá em Iguaçuí.
É, né? E o Rafael também não tá
curtindo,
aqui.
Curtindo, né? De boa.
É, então é verdade, tem sim, tem folga.
Tem.
Pós-feriado, porque nem o Rafa tá aqui, nem o Felipe.
Pra eles.
É, pra eles. Mas eu quero falar que o jogo vai virar.
O jogo vai... Exatamente, porque semana que vem eu já falei que eu vou estar viajando, é Felipe Hoffmann que vem.
E eu já estarei de férias, é só Rafael. Boa, então vambora. Você vem pra falar de um filme que, na verdade, deu o que falar, né?
Sim, desde que lançou o primeiro trailer, né? Muita gente falou mal desde quando saiu o primeiro vídeo, primeiro mini comercial. É, ele já gerou muita repercussão negativa.
Olha eu interrompendo o...
A vontade.
Total.
A vontade.
Não, vamos pro nosso sorteio
é
de
É verdade,
ingressos.
Tem o sorteio.
Vambora.
Que é relacionado ao filme.
É relacionado ao filme, então vambora.
O filme que a gente tá falando é o filme Cats. E a pergunta é uma pergunta fácil. Vamos fazer um verdadeiro ou falso hoje.
Então vambora.
O diretor de Cats é o Tom Hopper. Ele já dirigiu alguns filmes ingleses na carreira dele. E a pergunta é... A pergunta é verdadeiro ou falso? Ele já ganhou algum Oscar na carreira dele? Só isso.
Só isso, né?
Sim.
Se você sabe a resposta, só mandar pro 992584808. Faz a pergunta novamente.
Tom Hopper já ganhou um Oscar. Verdadeiro ou falso?
Que é o diretor de Cats.
Exato.
Então, o diretor de Cats já ganhou algum Oscar? Então, é isso. Só você mandar a sua mensagem pra cá dizendo sim ou não.
Exato.
Coisa simples. Ó, o Guilherme mandando um abraço aqui, falando que adora a coluna sem spoiler.
Muito obrigado.
Vamos lá. Então, vamos falar de Cats. Hoje, a gente vai fazer aquele... Sabe aqueles parentes que falam mal na ceia de Natal? Somos nós, né?
Sim. E tá difícil defender. Cats é bem difícil defender. Porque ele realmente gerou essa repercussão muito negativa desde o primeiro vídeo. É, Cats é baseado num musical bem antigo, escrito pelo Andrew Lloyd Webber, que conta a história de gatos de rua que participam de uma espécie de torneio, de uma disputa de calouros pra decidir quem vai ganhar uma vaga para ir pro céu. É uma história bizarra, ela é uma metáfora para diversas questões sociais, na maior parte da peça, né, da história. Eu nunca assisti a peça inteira, mas eu conheço a história da peça e o filme repete tudo isso. Na verdade, a história é basicamente a mesma. Então, quem já viu o musical, o filme é bem parecido. Mas só que aqui é complicado, porque desde o trailer, o visual do filme tá muito estranho. Porque eu tava aqui falando com a Geisa fora, que a peça, são pessoas vestidas de gatos. Então é um pouco estranho, mas pelo menos você fala logo de cara, ok, são seres humanos vestidos com um pijama de gato. E beleza, se você conseguir embarcar nisso, você aproveita a história. Mas aqui é uma mistura, é meio computação gráfica, então não parecem seres humanos, mas também não parecem gatos. E aí tem uma parada de proporção, que às vezes o cenário parece gigante para parecer que eles são gatos, né, no tamanho, só que às vezes os gatos parecem maiores do que o cenário. É tudo filmado de um jeito bagunçado, que vira quase um filme de terror. Isso são palavras da minha mãe, ela tava assistindo filme comigo, ela falou, isso parece um filme de terror, eu tô com medo. Ela saiu da sala de cinema. E quando um musical, que é pra ser alegre com a história de gato, gera medo em alguém, é porque tem alguma coisa errada.
Mas é muito estranho, né?
É muito estranho.
Eu não assisti e nem vi o trailer. Mas vendo algumas imagens, é bizarro. Então, nossa, os atores...
Por incrível que pareça, quando saiu o primeiro trailer, eu não me incomodei tanto, porque eu falei, talvez melhore. Tá lá no começo da produção, talvez eles ajeitem a computação gráfica, mas eles não conseguiram ajeitar a computação gráfica. E aí é difícil de assistir o filme. E pra... deixar mais complicado, a narrativa é como se ela contasse a história de vários desses gatos, histórias individuais de vários desses gatos, através de músicas, porque a ideia é que nesse torneio, todos eles criem músicas sobre si mesmos, então eles contam a história deles através das músicas. Então tem várias histórias individuais, isso não cria uma unidade, não tem uma história, parece que você está realmente vendo várias pessoas indo ali se apresentar e cantar uma música sobre a sua vida. Talvez isso no teatro funcione, talvez a duração da peça seja diferente, a montagem, mas no filme como filme, isso não funciona. E aí são poucos os números musicais que salvam, que são legais, que alguém canta e fala, ah, essa música é legal. Ou esse ator é melhor, um melhor do que o outro. Mas é bem difícil de assistir. São poucos os destaques assim, que conseguem se salvar. Sabe? Tem vários atores famosos, o Ian McKellen, ele é um dos que se salvam. Mas tem a Judi Dench, que tá subaproveitada demais. Tem outras participações, como, por exemplo, a Taylor Swift, que...
Não dá nem pra falar.
O vilão é ruim. É um filme bem difícil de ver. Ele tá facinho. Eu achei que eu tinha fechado minha lista de piores filmes do ano. E você aí vai, agora eu vou ter que adicionar Cats.
Vai ter que reabrir essa lista.
Exatamente.
Né?
Eu vou ter que adicionar Cats, porque é difícil.
Mas tá falando em lista.
Estamos falando em lista, sim.
Você vai falar da lista dos melhores da década.
Não, do ano.
Do ano do e ano. Da década.
Da década tá no site.
A gente tava falando aqui da década,
exato.
Eu achei que você ia falar daqui.
Não, a gente já fez uma lista de melhores séries da década e melhores filmes da década no site. Só que a gente tá terminando o ano. No ano passado a gente também fez isso. A gente até... Agora não dá nem pra mentir mais, que no ano passado a gente falou que a gente tava aqui vestido de terno pra fazer premiação dos melhores da década. Só que agora
não,
a galera
agora a gente tá
vê
vivo.
Que a gente não tá vestido de terno.
Inclusive você tá com a camisa, né?
Um pouco, até minha camisa é até violenta. Mas... ano passado a gente fez isso, só que no ano passado eu e o Hoffman fizemos uma lista entre a gente, né? A lista do site ainda vai sair, publicou da década, a gente vai fazer uma do ano, que deve sair...
Você tá me confundindo. O que eu vi ontem no site foi
da década. Exato.
E o que você vai falar aqui agora?
Melhores do ano.
Do ano, então vambora, quero saber.
Melhores de 2019.
Então, já pego, ó, você... Papel e caneta é coisa do passado, eu ia falar, né?
Celular.
Então, celular, gente.
Bloquinho de notas.
Abre logo seu bloco de notas.
No grupo que você tem com você mesmo no WhatsApp.
Eu tenho.
Que muita gente tem.
Eu tenho. O nome do meu grupo é Meu
anota.
Mundo. Tem só mensagem. Eu já anoto tudo lá. Já
exato.
Anota pra você, se você não vai aproveitar. Se você, aliás, você vai aproveitar a sua folga aí de Réveillon, férias. E aí já aproveita pra assistir.
Vários deles estão disponíveis, tranquilo.
Então, vambora.
E só lembrando que... Não é a lista do site, porque no site tem mais pessoas que votam. E também não é a lista do Hoffman, antes que ele também brigue
então
comigo.
Os melhores do ano, segundo Flávio Pizzol.
É, como eu tô sozinho aqui, eu fiz a lista baseada nos meus gostos pessoais.
Então, vambora, não vai ter discussão, porque então, se o Felipe tivesse aqui, ele ia discordar.
Exato.
Certamente.
Então, eu vou começar do décimo pro primeiro.
Então, vamos lá.
Décimo lugar, Vingadores Ultimato, que a gente fez um programa especial aqui quando lançou, encerramento do universo da Marvel.
Acho que a gente deve ter sorteado uns 20 pares de ingressos.
Foi,
né,
esse que... dia aí que a gente sorteou bastante ingresso.
É sensacional, que assim, recorde, né?
Sim, um filme de 3 horas de duração, um filme completo que encerrou muito bem a saga de 20 e tantos filmes da Marvel. Então ele certamente, ele não é perfeito, algumas pessoas não gostam tanto assim dele, mas é um filme que, pela importância do que ele fez em termos de reunião de super-heróis pro universo, ele merece uma vaguinha na nossa lista. E em nono lugar, Pacarrete, um filme brasileiro. Tem vários filmes brasileiros na minha lista. Talvez seja a lista que eu mais coloquei filmes brasileiros. Pacarrete, que é um filme que eu assisti no Festival de Vitória. E é um filme sobre arte, um filme muito bonito. Eu não sei se ele tá disponível nos streamings da vida. Mas, por exemplo, só para deixar claro pra galera que vai aproveitar, o Vingadores já tá. Ele tá disponível na Amazon Prime Video. Vingadores Ultimato e diversos outros filmes da Marvel. Então, quem gosta aí dos filmes de super-herói, talvez nem colocou em dia, já tem praticamente todos no Prime Video aí pra assistir tranquilo. O Pacarrete, eu não sei se ele tá, mas é um filme brasileiro muito bonitinho, sobre arte, e que merece ser visto. Em oitavo lugar, semana passada a gente falou dele, Dois Papas, filme da Netflix.
Nossa, já coloquei na minha lista que eu vou viajar, já baixei uns
exato.
Filmes. Inclusive, baixei Dois Papas, porque assim, tá todo mundo falando
sim.
Muito bem, né?
Filme com identidade brasileira, porque ele é dirigido pelo Fernando Meirelles, mas é um filme mundial, muito legal, tem comédia, tem drama, é um filme bem interessante. Estavam falando sobre religiosidade aqui, sobre espiritualidade, é um filme que mexe um pouco com esse âmbito também, então fica aí mais uma dica, é uma dica fácil, tá na Netflix, tá tranquilo pra
você
quem
abre,
quiser.
Você abre, acho que já tá quase na capa.
Baixa e assistir, é um dos grandes lançamentos desse final de ano. É, outro filme da Netflix, em sétimo lugar, História de um Casamento. Eu acho que a gente não falou sobre ele aqui.
Cara, eu tava falando ontem comigo. Se você não assistiu, assista.
Assista. Um dos grandes candidatos ao Oscar, a Scarlett Johansson, vem sendo indicada para diversos prêmios por ele, o Adam Driver também. E é um ponto de vista bem interessante sobre relacionamentos. É, ele é um filme que, quem já começar o filme já sabe que ele é um filme sobre separação. Eu não tô dando nenhum spoiler, né? Ele é um filme sobre a separação desse casal. Só que ele inclui um ponto de vista bem interessante sobre a separação. Eu não achei um filme triste, mas tem gente que pegou uma visão um pouco mais pessimista do filme. Então eu acho que vai um pouco da vivência de cada pessoa também com seus próprios relacionamentos, né? Relacionamentos das pessoas à sua volta. E eu acho que é um filme bem legal, uma ótima dica. Ele deve estar no Oscar, então ainda tá na Netflix, facinho de assistir. É, em sexto lugar, um filme chamado Fora de Série, uma comédia. Que é bem naquele estilo comédia adolescente, só que o diferencial dele é que ele é estrelado por duas meninas que são conhecidas como as grandes nerds do colégio. E chega um momento ali, já no último dia do ensino médio, né, que nos Estados Unidos é um pouco diferente, chega no último dia do ensino médio, elas percebem que talvez elas estejam encarando a escola do jeito errado, porque elas não se divertiram em nenhum momento. Então elas decidem ir pra uma noite de farra. É aquele filme meio... bem adolescente, tem piadas com sexo, tem piadas sexuais, piadas... É, não é um filme para menores, né, a gente pode dizer assim, mas ele tem um ponto de vista diferente, exatamente por ser protagonizado por mulheres, ele é escrito por uma mulher, ele é dirigido por uma mulher, então ele traz um ponto de vista um pouco mais fresco para essas histórias que geralmente são muito masculinas. Em quinto lugar, outro filme brasileiro, A Vida Invisível, a gente comentou ele aqui, ele era o candidato brasileiro ao Oscar, infelizmente ele não entrou para a pré-lista, então ele não vai ser indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, mas mesmo assim fica a dica. Como a gente já falou sobre ele, não precisa falar tanto, mas é um dos melhores filmes brasileiros, sem dúvida nenhuma, desse ano, e ele deve durar algum tempo. Em quarto lugar, Parasita, um filme da Coreia do Sul, que estreou em pouquíssimos cinemas aqui no estado, mas que é um filme realmente muito impactante. Ele é uma história sobre uma família pobre que ela se infiltra em uma família rica, ela começa a trabalhar para uma família rica e parece ser uma comédia, mas só que as coisas vão ganhando outros ares que... Aí seria spoiler, seria um pouco de spoiler eu falar.
Mas é drama, é suspense, é terror?
Vira um suspense. Vira um suspense sobre classes sociais. É um filme sobre disputa de classes entre ricos e pobres e é muito legal. O final dele é muito legal, um filme muito surpreendente. E que ele é o candidato da Coreia do Sul ao Oscar. É um dos grandes favoritos ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Uhum. E tem muita gente falando que ele pode até ganhar indicações fora da lista de filmes estrangeiros, porque ele é um filme que está sendo muito bem comentado lá fora. Ele é o meu quarto lugar. Já é para começar o top 3, outro da Netflix. Aí já é um pouco um filme que talvez a galera não queira ver, que é o filme de 3 horas e meia, que a gente comentou, que é o Irlandês. Filme de gangster do Martin Scorsese.
Mas é muito legal mesmo, Irlandês?
Cara, eu gostei muito, mas é porque eu
tá
gosto muito...
Tá lá também, os filmes que
Eu gosto muito de filmes de gangster, eu gosto muito do Scorsese. O Scorsese é o meu diretor favorito vivo. Então, talvez a minha visão seja um pouco tendenciosa, não sei, mas... É, uma coisa que tem pra falar, que isso gerou polêmica, né, em relação ao tempo do filme, como assistir, você pode ver ele como você quiser. Se você quiser ver ele no celular, pausando a cada ponto de ônibus, não tem problema. Tinha muita gente falando sobre isso. Mas o fato é que tem filme de uma hora e meia, que é muito mais difícil de assistir do que as 3 horas e meia de O Irlandês. Porque ele é um filme que ele te prende muito bem. Ele tem um ritmo muito legal de assistir e quando ele chega no final, ele tem recompensa. E em segundo lugar, Homem-Aranha no Aranha-Verso. Lá no começo do ano a gente falou sobre ele, a animação do Homem-Aranha. Um filme de animação muito legal. Tem um podcast completo sobre ele no Odisseia, então não vou me estender tanto sobre ele.
Tá na lista dos melhores da década.
Tá na lista de melhores da década, inclusive. E tá aqui em segundo lugar desse melhores do ano. Ele estreou lá em janeiro, porque a gente pega de janeiro a dezembro. Ele estreou lá no comecinho do ano. E em primeiro lugar eu coloquei mais um filme brasileiro, que Bacurau. É Bacurau.
Sabia. E eu não assisti ainda, você
não
acredita?
Assistiu. Bacurau já está disponível, não Netflix ainda, porque por ele ser produzido por algumas produtoras brasileiras, ele tem alguns contratos, o diretor falou sobre isso no Twitter, ele tem alguns contratos a serem cumpridos antes de poder ser disponibilizado no serviço de streaming. Mas ele já está no Google Filmes, ele está em alguns desses outros serviços de streaming mais relacionados ao Telecine e TV a cabo.
Ah, é?
Sim, então... Ah, então ele pode ser um filme fácil de se assistir e tá em nosso primeiro lugar.
Maravilha, olha, daqui a pouquinho a gente vai postar isso também no nosso site, no S360. Então, se você perdeu alguma coisa aí desta lista dos melhores do ano, você pode conferir lá. Então vamos lá para o nosso sorteio.
Vamos.
Qual era a mesma pergunta?
Se o Tom Hopper, diretor de Cats, já venceu um Oscar, verdadeiro ou falso? E a resposta é verdadeiro. Ele venceu o Oscar por O Discurso do Rei. Lá no começo da década. E não é, eu não acho que é um Oscar merecido, mas ele ganhou o Oscar.
Mas ganhou, né?
Então é um fato.
E quem
verdadeiro.
Ganhou aqui foi nosso ouvinte Guilherme, do Final 0021. Daqui a pouquinho a gente entra em contato Com você, Guilherme, obrigada pela sua participação. Flávio, feliz ano novo pra você, obrigada.
Feliz ano novo.
Curte sua folga, a gente se vê depois, eu volto das férias exatamente numa quinta-feira.
Aí.
Aí a gente se encontra.
Aí a gente se encontra.
Mas é só no final de janeiro.
Ah, nossa, você vai ter uma folga ainda maior do que a minha.
Então tá, joia, obrigada, tchau, tchau.
Tchau.